Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, mande um e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.
Na edição de hoje, quem responde é o juiz do trabalho Cássio Colombo Filho, titular da 21ª Vara do Trabalho de Curitiba. Samira de Curitiba, ela gostaria de saber quais os direitos de um trabalhador rural que laborou por 7 anos sem carteira assinada, só recebendo o salário mensal e mais nada. Ela pergunta, tem direito a hora extra, adicional noturno, qual a porcentagem do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço?
Bem, Samira, se esse trabalhador preencheu os requisitos legais para ser considerado empregado, ou seja, se ele trabalhava pessoalmente, com em dias pré-determinados, ou seja, habitualmente, se ele recebia uma remuneração, né, uma contraprestação por esse serviço, e se ele recebia ordens então, do empregador, ele trabalhava com subordinação, então, em princípio, ele é considerado empregado e ele tem todos os direitos que tem os demais trabalhadores, o 13º, as férias com mais um terço, o repouso semanal remunerado, inclusive aqui, se houver extrapolação de horário, o adicional, a hora extra, com no mínimo adicional de 50%, o adicional noturno, que peculiarmente no trabalho rural é de no mínimo 20%, enquanto que no trabalho urbano ele é de 20%, então na área rural fica 25%. E com relação ao fundo de garantia, a porcentagem é exatamente a mesma do trabalhador urbano, 8%. Aliás, esse valor de 8% é porque ele corresponde a 1/12, ou seja, 1/12 do salário. De modo que se você depositar 8% todo mês na conta do empregado, ele tenha, no final de um ano, um salário a mais. É por isso que é 8% o fundo de garantia. Então, é tanto para o trabalhador urbano quanto para o trabalhador rural. São as mesmas regras.
Carlos, do município de Campo Largo, relata que a empregadora que assinou a carteira de trabalho de doméstica faleceu, sendo que após o fato, os demais familiares não têm interesse na continuidade dos seus serviços. A dúvida é se, diante do falecimento da empregadora, o aviso prévio é devido à doméstica.
Bom, aí, Carlos, tem um dado que para mim não fica claro e que é muito importante para nós respondermos essa pergunta. Então, eu vou tentar responder em duas hipóteses. O que eu precisaria ter esse dado a mais seria o seguinte: se essa doméstica prestava serviço para toda a família ou somente para a falecida. Né? Vamos dizer, uma hipótese de alguém que é contratado para cuidar de uma pessoa doente ou de uma pessoa mais idosa e que depois venha a falecer. Então, a prestação de serviço é exclusiva para essa pessoa idosa. Agora, se ela, além de atender a pessoa idosa ou doente, ela também atendia a família, então a morte, vamos dizer, da principal atividade dela, que seria atender essa doente, né? Então a morte dessa pessoa não rompe o contrato. Ela é despedida, ela tem direito aos direitos, às indenizações que teria qualquer empregado despedido. No caso, o aviso prévio, né? E para quem recebe o fundo de garantia, tem doméstico que recebe o fundo de garantia, a multa de 40% do fundo. Quando o doméstico não recebe o fundo de garantia, isso é uma liberalidade do empregador, conceder ou não, ele tem que acertar com o empregado doméstico, então aí não tem, de qualquer modo, essa indenização. Agora, no caso da pessoa prestar serviço unicamente para a falecida, então era uma prestação de serviço praticamente pessoal, aí a morte da pessoa aí que era empregadora, né, a morte dela acarreta a extinção do contrato. E aí, como não há iniciativa de qualquer das partes ou culpa delas, né, ninguém tem culpa, a pessoa morreu. E então não há que se falar em indenização, então não é devido o aviso prévio e no caso do doméstico que tem o fundo de garantia também não é devido a indenização de 40%.
Jerusa de Londrina pergunta se ante a necessidade do empregado sair 2 horas mais cedo, já que convocado para treinamento militar, se é lícito remanejar o seu horário ou a sua função.
Olha, Jerusa, essa questão do trabalhador convocado para o serviço militar é uma questão delicada que tem entendimentos até divergentes. Nem todo mundo fala a mesma coisa sobre o mesmo assunto, nem todo mundo entende a mesma coisa sobre isso. Tá? A questão de um trabalhador que é convocado para o treinamento militar, essa questão de 2 horas mais cedo, etc., isso parece que está cheirando a tiro de guerra, né? No interior. Veja, o artigo 472 da CLT diz que a prestação do serviço militar não causa qualquer alteração no contrato de trabalho. Então, não deve haver remanejamento de horário nem de função. Tá? Ele deve continuar prestando o serviço que ele presta normalmente com a restrição de afastar-se naquele período do serviço militar. Só isso.
Bruna de Curitiba quer saber se para um acordo com o empregador ter validade no processo trabalhista, ele deve ser feito na presença do juiz na vara do trabalho. E se os advogados também têm que assinar na presença do juiz.
Olha, a CLT tem um artigo que estipula mais especificamente, o artigo 843, que estipula que as partes têm que comparecer pessoalmente nos processos trabalhistas, então em audiência. Por que esse comparecimento pessoal? É exatamente para tentar o acordo e para prestar informações que eventualmente possam ajudar o juiz para esclarecer alguma dúvida que ele tenha sobre a causa. Mas a maior finalidade realmente é a tentativa de acordo. Então depende da fase processual em que está. Se for nessa fase de audiência, sim, a pessoa tem que comparecer e deve fazer isso durante a audiência. Se já ultrapassada essa fase de audiência, se houver uma execução, então ela pode fazer o acordo longe do juiz, mas aí tem que ter a assistência de um advogado, né? E normalmente, mesmo assim, o juiz pede que as partes compareçam, exatamente para se certificar se não está havendo alguma coação, algum tipo de constrangimento para fazer aquele acordo. Então perceba, a lei não exige que em todos os casos se compareça na presença do juiz em uma fase processual distinta da audiência. Mas os juízes normalmente pedem isso. Quando essa parte tem advogado, bom, aí pode ser feito o acordo também fora da presença do juiz. Mesmo assim, normalmente o juiz também chama, mesmo ela tendo advogado, normalmente o juiz chama para verificar se é aquilo mesmo que ela quer. Agora, se ela tem advogado e que tenha a procuração, né, com a poderes para fazer transação em nome dela, então não é necessário, o advogado tem que assinar e não o faz na presença do juiz, mas depois ele leva ao conhecimento do juiz, tá? Esse acordo, assina e normalmente colhe a assinatura da parte e aí é que o juiz vê se vai homologar ou não o acordo.
Robson de Curitiba conta que a empresa quer pagar determinada verba a todos os empregados, mas fez constar que o recebimento desse valor implicaria em não reclamar judicialmente qualquer outro valor a esse título. Ele pergunta se assinando o documento essa cláusula tem validade ou é melhor assinar somente com alguma ressalva.
Robson, duas coisas em direito. Existe uma diferença entre renúncia e transação. A renúncia é quando só uma parte abre mão, tá? E o direito é reconhecido. A transação é quando as duas partes fazem concessões, então elas reciprocamente abrem mão de alguma coisa, e quando o direito também é litigioso, é duvidoso. O que está me parecendo é que se ele está fazendo o pagamento de uma diferença, uma verba, não sei a que título, se for uma diferença salarial, se for um reajuste não concedido, alguma coisa, né? Então veja que ele não está abrindo mão de nada. Ele simplesmente está cumprindo uma obrigação. E aí, quando o trabalhador abre mão de uma coisa que ele não teria que abrir, ele está fazendo renúncia. Isso não tem valor perante o direito de trabalho. Agora, se houver realmente uma transação, tá, então aí, na qual haja concessões recíprocas, sim, ele deve fazer uma ressalva no sentido de que aquele pagamento quita apenas aquele valor, aquela verba, por exemplo, aquela diferença salarial, aquela hora extra, enfim, a verba essa que você está se referindo que ele está transacionando e que isso não quita os demais. Agora, fazer esse tipo de A gente sabe que na prática, como o trabalhador não tem estabilidade e ele sempre fica com medo de perder o emprego, na prática é muito difícil que ele vá fazer essa ressalva e o empregador aceite isso, vamos dizer assim, numa boa, sem ficar preocupado com aquela situação. Então aí não adianta, é questão de manter o emprego e correr o risco, né? O fato é um só, se houver renúncia de direito, que somente o trabalhador abriu mão, ele vai sempre poder reclamar esse juízo, independentemente de ressalva.
Suas dúvidas trabalhistas respondidas hoje pelo juiz do trabalho, Cássio Colombo Filho. Rossana Tuoto, para a Justiça do Trabalho, responde.
Você ouviu o Justiça do Trabalho Responde. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, envie e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho Responde, um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.